Podcast Irmãos.
Olá, pessoas! Podcast Irmãos.com de número 108 entrando no ar. Eu sou Paulinho e estou aqui com o Marcelo, que em algum momento da sua vida certamente já falou que a Naara é sua irmã.
Eu sou Marcelo, estou aqui com o Cristiano, que é um deles e eu também.
E eu sou o Cristiano e estou aqui com o Paulinho, que hoje vai conversar tudo sobre o neto do seu Naor.
Muito bom, muito bom.
Estamos aqui para começar uma possível nova série, né? Isso vai depender se vamos conseguir gravar essa primeira parte, primeiro episódio. Vamos falar de alguns personagens bíblicos, só que daquele nosso jeitinho, né? Daquele jeito do podcast Irmãos.com que você já conhece. E a gente, assim, vai dar uma passeada pela Bíblia. Escolhemos para começar por Abraão, o pai da fé, o amigo de Deus.
A gente foi por ordem alfabética, na verdade.
É. Alfabética. Esse cara devia ser sempre o número um na escola, né?
Não, mas tinha Aarão, né? Aarão é antes, tem dois A's, ninguém ganha de Aarão.
É verdade.
E nós vamos falar de Abraão, o pai da fé, o amigo de Deus, tantos outros títulos que ele ganhou aí através dos tempos. E, mas assim, pra gente situar você na história de Abraão, a gente vai fazer uma pequena recapitulação da Bíblia até chegar em Gênesis 11, porque a história de Abraão é contada de Gênesis 11 a Gênesis 25.
E não vai ter recadinho, né, cara?
Não, por quê?
Ah, dá uma lidinha aqui enquanto...
Enquanto você lia os e-mails, aí eu ia estudar.
Estudar um pouquinho. É, cara, aqui é fazer a abertura e já mandar direto.
Caraca. Cara, é um ritmo muito...
Muito frenético.
Vai lá.
Então, a história de Abraão começa em Gênesis 11. Diferente de quando a gente bate papo sobre biografias, a gente falou sobre Lutero, a gente falou sobre Martin Luther King, a gente se baseia em vários lugares, né? Vários links fontes do Wikipedia.
É verdade.
Ou nem tantos, né? Mas a história de Abraão, a gente tem a Bíblia, né? A Bíblia que relata essa história, então a gente vai contar do nosso jeito a história, que você pode encontrar na Bíblia também. E a intenção aqui é que você não seja como o Marcelo, né? Que ele não lê um livro depois que ele assiste um filme. A intenção é que você se interesse de ler o livro logo depois de ter ouvido esse programa aqui. Eu lembro quando passou no cinema O Príncipe do Egito, a primeira coisa que eu fiz quando cheguei em casa foi pegar a Bíblia e ler o trecho da história de José pra ver se o que eu tinha visto na tela era exatamente como estava na Bíblia, tinha alguns detalhes.
Quando você assistiu O Príncipe do Egito, você correu pra ver a história de José?
Ah, é?
Já começou errado, já.
História de Moisés, cara, olha só. Porque José foi um governador importante no Egito.
E tem desenho do mesmo produtor, não tem? Do José.
Tem desenho do José depois, é verdade. Mas obrigado pela correção. Uma bela bola fora, né?
Por onde a gente começa essa história? Que tal, no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas.
Vamos fazer um jogralzinho?
Vamos ler até
cada um
capítulo.
Cada um lê dois versículos. Dá pra fazer dois capítulos também. Porque...
Mas vamos lá, ó. Só pra gente entender como a gente chega à história em Abraão, né? Nós cremos no criacionismo, né? Nós cremos como Deus criou a terra, como é relatado na Bíblia, por mais fantástico e fantasioso que possa parecer. Pela fé nós acreditamos nisso, porque nós cremos na Bíblia como a palavra, a revelação de Deus para nós. A Bíblia fala que Deus criou em 6 dias a terra, no sétimo descansou. Não importa muito se é literal esses dias ou se são 7 eras, alguma coisa assim, mas o importante é que Deus criou a terra e colocou lá, aqui na terra, né, os animais, a vegetação, a água e tudo mais, e povoou isso com os seres humanos, né, através de Adão, e a partir de Adão criou Eva. A partir de Adão e Eva veio Caim e Abel, né, que você conhece a história. Caim matou Abel e teve que fugir, né, e depois, para substituir Abel, Adão e Eva tiveram Sete, que significa substituto, que foi quem eles colocaram assim, na família, no lugar de Abel, e é daí que vem a descendência. Então vem Abraão.
Sete de uma vez só.
O Sete era o primeiro suplente, né?
É. Aí vem Sete e vem toda a descendência até chegar em Noé, né? Que tem outro ponto importante aí com Noé, que é quando Deus fica muito triste com a humanidade e diz que vai destruir todos os seres viventes e que escolheu Noé, por ser um homem íntegro e reto, pra dar continuidade à humanidade e alguns animais, né? Que seriam escolhidos pra entrar com ele na arca.
Foi um restart.
É. Aí Deus, então, pediu pra Noé construir a arca, deu lá as medidas e tal, construiu a arca, choveu por 40 dias e 40 noites, a terra ficou inundada, até os picos mais altos, cobertos de água, tudo que estava fora da arca pereceu, só Noé, sua esposa, seus três filhos e suas respectivas noras sobreviveram. Passou Noé, os filhos de Noé, Sem, Cão e Jafé, né? Foi a partir da descendência de Sem. Começou com 7, né? Agora com 100.
Já tá aumentando, né?
Isso é prosperidade, meu irmão.
A partir de 100, então, veio aí a nova humanidade, né? Foi aí que Deus realmente deu o restart na humanidade.
O reboot.
Deu o reboot na humanidade. Quando a gente começa a falar da Bíblia, a gente tem tendência de pregar, né?
Pois é, cara, eu tava esperando o apelo só.
E tem gente que já tem costume de dormir, né, cara? O cara já liga a memória afetiva dele e começa a dar um sono, uma lezeira.
Mas que sirva de interesse pra você chegar e ler realmente essa história, que tem muitas nuances interessantes aí nesses... Todas essas passagens rápidas que a gente deu por aqui, né?
Cara, eu já li essa parte várias vezes, cara.
Todo começo de ano, falei.
É, toda vez que eu começo a ler a Bíblia.
Cara, eu pensei que era só eu,
garantido que daí eu passo, então... Cara, posso falar alguma coisa.
Eu pensei que era só eu, cara. Beleza.
Estamos no começo do ano, né? Se você está lendo a Bíblia em um ano, provavelmente você está passando por esses trechos aqui que a gente está falando, então tá fresquinha aí na sua cabeça toda essa história aí, né? E a gente incentiva você a ler a Bíblia em um ano, sim. Muito legal como você vai aprender vários desses detalhes que estão na Bíblia e você nem sabia que estavam lá, né? Agora, reestudando a vida de Abraão, a gente vê quanta coisinha tem nas entrelinhas aí que a gente perde por só dar aquela olhada superficial de quando em quando nessas histórias, né?
Curiosidade, até Abraão é a 19ª geração, cara, depois de Adão.
Depois de Adão, 19ª, olha só, não é assim uma coisa absurda, né?
Não é tanto tempo, né?
É. Uma coisa legal a se falar é que, assim, os teólogos encontraram na Bíblia 8 alianças, né? E 4 delas acontecem até Abraão. É, a primeira aliança é com Adão e Eva lá no Jardim do Éden, ainda chamada Aliança Edênica, né? Que é o Jardim do Éden, que ele fala que se você não comer da árvore do bem e do mal, você viverá. Se comer, você morrerá. Essa é a primeira aliança. A segunda aliança é com Adão, que é chamada Adâmica, porque eles comeram do fruto, eles morreriam. A partir daí, a terra seria amaldiçoada, ele teria que comer do fruto da terra através do seu suor, a mulher teria dores de parto e tudo mais, né?
As dores de parto foram multiplicadas, né? Senão já vai aparecer um troll chato. Ah, o Paulinho tá pregando errado lá.
Tá certo. Aí tem a aliança noética, que é a aliança com Noé, que ele coloca o arco no céu, né? A gente chama de arco-íris, mas...
É arco noético, né?
O arco noético. E, e falou que nunca mais destruiria a terra com água, né? E aí vem a quarta aliança, que é com... Exatamente, Abraão. E quando chega Abraão nessa história?
Cara, ele tava vivendo a vida dele, cara. Simplesmente, o povo lá tudo faz filho, separa. É aquela vidinha, né?
Aquela vidinha, né, de Ur lá, né? Aquela vidinha do interior.
Foram continuando, né, cara? Foram povoando a terra.
É. Aí vem, então, a descendência, né, a partir de Noé e de Sem, até que chegou... No, como que é o nome do digníssimo lá, Naor?
Sim, o vôzinho.
O vô de Abraão, Naor. Exatamente. Se Abraão era velho, imagina Naor, né, cara?
Caraca, já parou pra pensar nisso?
Veio Naor, veio Terá, né?
O papi.
Que daí de Terá veio Abraão, outro Naor e Arã. É, que eram os três irmãos, Abraão, Naor e Arã.
Na verdade, era Abraão, Arã e o Neto.
Hã?
Era o Naor Neto, né?
Ah, tá.
Ah, mas já tinha essa frescura aí, né?
Não, cara. Tinha, né? Ó, é Abraão, Naor e Arã. Arã teve um filho chamado Ló, que a gente vai falar muito ainda durante essa história aqui. Aí morreu Naor, morreu Arã. Ficou só Terá, o pai de Abraão. Abraão, a esposa de Abraão, que era Sarai...
e Ló, filho de Arã, tá? Foram esses que restaram.
Ah, a família fica pequenininha daí.
Fica. Então tem Terá, que é o pai de Abrão. Ele chega pra Abrão e fala, vamos pra outro lugar. Aqui em Ur não tá legal, vamos procurar um lugar mais produtivo e tal.
É o êxodo rural, né?
O êxodo rural.
Exatamente. Vai espalhando, né, cara?
É.
Atos 8 e 1 neles.
Vem a perseguição. Aí eles falam, vamos pra um lugar chamado Canaã, a terra de Canaã. Só que daí, eles param em Arã. É isso que eu não entendo muito bem, porque eles param em Arã, que é o nome de um dos filhos dele. Mas...
Então, porque provavelmente esse cara fundou essa cidade, entendeu?
É, muito provavelmente o Arã eles... fundou, né, cara?
É verdade.
Eles vão pra cidade do que o próprio...
Do irmão dele, né?
É verdade. Só que eles estavam indo pra Canaã, só que daí eles fazem uma parada estratégica em Arã.
É, eu tinha posto gasolina ali, né?
E falar, não, aqui tá legal, vamos ficar aqui por um tempo. E ficaram um tempão por lá, né? Nisso morre o pai de Abrão. De Abrão, né? Morre o pai de Abrão e fica ele, sua esposa Sarai e seu sobrinho Ló. Aí então que Deus chega. Eu acho legal como a Bíblia conta essas coisas, porque é uma coisa assim tão grandiosa, né? Mas ele só conta assim, ora, o Senhor disse a Abrão, pronto, sabe?
Como assim, né?
É.
Sem mais nem menos.
Falando com Deus?
É, não pode se apareceu em sonho, se tava lá do lado, se bateu na porta, como é que foi? Não, o Senhor chegou pra ele e disse, sai aí da sua terra, sai da casa do seu pai, sai de perto dos seus amigos e vai pra um lugar que eu te mostrarei e farei de você uma grande nação. Abençoarei todos vocês, os que te abençoarem, e amaldiçoarei também os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as nações da terra. Essa é a aliança abrâmica, né? A promessa de Deus a Abraão, a quarta aliança que Deus faz com a humanidade através de Abraão, de que ele seria o pai de uma grande nação, né? Só que daí você pensar nessa situação, num cara que tinha uma esposa, estéril, não podia ter filhos, e um sobrinho, né? Aí que começa, então, a história de Abraão.
Aí vocês são entendidos aí. Quantos anos o Abraão tinha nessa época?
Ah, não sei, cara.
Cara, a história se matou.
Eu sei que isso foi em 2090 a.C.
Dá pra fazer uma conta.
Faz 90 menos 67.
Não, tem outra conta aqui, ó. Terá tinha 70 anos quando nasceu Abraão. Terá morreu com 205... Nossa, nada a ver, né?
Não, eu consigo fazer uma conta bem supimpa aqui.
Cara, manda. Não, mas ó, não, presta atenção, não faz sentido, cara. Ó, Terá teve Abrão com 70 anos. Ele morreu com 205. Abrão, então, tinha 135 anos. Se ele teve Isaac com 100...
Olha, ele teve Isaac com 100 e ele foi chamado por Deus aos 77 anos.
77.
É, de acordo com essa timeline que eu mandei pra vocês.
É. Então, tá, ó, a gente pode concluir por essas contas que Terá morreu em Arã, mas depois que Abraão já tinha saído de Arã e ido pra Canaã a mandato do Senhor. Por isso que Deus até fala pra ele, ó, sai da casa do teu pai, quer dizer...
É, porque tinha que ter uma casa, né?
É, não quer dizer que ele tava vivo, mas pelas contas, parece óbvio que ele tava vivo ainda quando ele sai de Arã a caminho de Canaã. Então, Abraão fez o que o Senhor tinha dito e levou seu sobrinho com ele.
Uhum.
Ah, era Abraão na idade de 75 anos. É, muito bom, muito bom.
Onde tá isso, cara?
Ué,
no finalzinho Gênesis, do capítulo
Gênesis 12 e 4.
Ah, que legal, hein?
Muito bom, muito
mais fácil. Mais fácil. A gente fazendo o quando você falou que era 77?
É.
Ah, tava perto, cara.
Tá bem, pô, tá bem, né?
Atrás. Interessante que essa promessa, cara, olha só como eu estudei, que bonitinho. Essa promessa, Deus, na história de Abraão, na vida dele, eu contei aqui que pelo menos 5 vezes Deus repetiu essa promessa. Com detalhe a mais ou a menos, né? Alguns têm mais informação, mas ele teve essa
confirmação da promessa várias vezes, né?
Isso várias é vezes, né?
Até, você até fica... Porque assim, passam muitos anos, né? Só que você lendo os capítulos seguintes, você fala, nossa, Deus, de novo?
Imagina pra ele isso, né?
É.
E a primeira coisa que o Abraão fez depois que saiu da casa do pai dele foi fazer dar uma grande mancada indo para o Egito.
Ele chegou, ele foi pra Canaã, né? Ele chegou à terra de Canaã, só que teve fome lá.
Exatamente. Daí ele viu
a prosperidade do Egito e falou, vamos
lá. O fértil do Egito e vazou pra lá, né, cara?
É, vamos arrumar uma boquinha lá no Egito, né?
Devia ser meio perto, né, cara? Que é meio recorrente
isso. É, isso que é interessante, negócio. Porque a viagem à Terra Prometida leva 40 anos, né? né? Mas não é uma, não é uma viagem longa, eu acho que... É,
em um versículo de... aqui ele foi.
Você vê na história de José também, né? Jacó manda os filhos lá para o Egito na época da fome e tudo mais.
É, eu não sei se era perto, mas é que Egito era tipo uma referência mundial naquela época, né? Uhum. Entendendo o mundo como aquele pedacinho da...
Era Curitiba da época, né?
Era como se fosse a Curitiba do Brasil, assim. Foi você que falou, cara.
Aí, então, ele chega no Egito, né? Com o Egito, toda aquela prosperidade, com o faraó, né? Primeira vez que aparece na Bíblia o termo faraó, muito interessante.
É porque ela tinha um governador que guardou 7 anos, né, as comidas, não foi um negócio assim?
Não.
Não, isso é mais
pra frente. Tô brincando. Vai lá. É a história de Abraão, não?
Não do príncipe do Egito. Muito bem, aí ele chega no Egito, muito sagaz, né? Ele pensa, não, minha mulher é muito bonita, eu não vou falar pros egípcios que ela é minha mulher, porque eles vão querer me matar pra ficar com ela.
Detalhe, se ele tinha 75 anos, ela tinha 65.
65.
Muito na flor da idade. Piteuzinho, vamos lá. Um quindim.
Isso porque, assim, a idade máxima do ser humano já tinha sido reduzida muito depois do dilúvio, né? Aí a mulher é muito bonita, 65 anos, ele chega lá e fala, ah, essa aqui é minha irmã, né? Não é minha mulher, não.
Quando Abraão chegou ao Egito, viu os egípcios que Sarai era uma mulher muito bonita.
Uhum.
Quando eu me converti, cara, essa história não me passava na goela.
Eu acho que eles contavam a idade pela lua, cara, sabe? Alguma coisa desse tipo.
Não é a idade, cara. O que não me passava na goela, o cara... Pô, cara, vai falar que é irmã, cara? Pelo amor de Deus.
Ah, cara, mas olha só.
Faz muito
ele
sentido.
Ele não estava mentindo.
É, isso a gente vai descobrir depois.
Exatamente.
Foi spoiler?
É.
Spoiler da Bíblia.
Um pequeno spoiler lá da frente. Mas assim, ele não estava mentindo, mas ele usou uma artimanha que não foi legal, né? Porque ele dizendo que era irmã, ele dizia, ela não é minha mulher. Tanto que Faraó falou, nossa, ela é bonita, tomou-a para si e ficou com ela, né?
Solteirona, né?
É.
Tamo aí sem fazer nada.
Chega mais, né?
É aquela pessoa nova que chega na cidade, né?
Exatamente. Aquela menina nova, né? Você já convidar ela pra ir numa lanchonete, alguma coisa do gênero.
Aquela menininha de 65 anos. Se a gente pensar que não tinha escova de dente na época, nem corega. Enfim, vamos lá.
Aí o que acontece? O faraó tava pegando a mulher de Abraão. Deus chegou sobre ele, feriu ele, toda a sua casa, com grandes pragas, por causa...
10, não foi? 10 pragas?
Não, ainda não, Marcelo. Calma.
Calma, cara. O cara
paciência
tá querendo dar spoiler
na história da humanidade. Daqui a pouco ele começa a falar das 7 trombetas já. Aí faraó se toca, né? E chega pra Abraão esculachando já. Que isso, cara? Você fala que é sua irmã, eu peguei ela pra mim e tal, né? Se eu tivesse falado que era minha esposa. Só que nisso, o espertão do Abraão já tava um tempinho lá no Egito, já tinha conquistado muita coisa, já tinha muitos animais, já tinha servos. E faraó chega pra ele e fala, ó, rapa fora, né? Deita o cabelo. Deita o cabelo.
Queima o pelo.
E leva todas as suas coisas. Então, assim, eles saíram no lucro já, né? Inclusive, Ló saiu no lucro, né? Você vê mais pra frente que eles saíram, né? Voltaram lá pra Canaã, a caminho de Canaã. Eles tinham muitas coisas. E até teve uma discussão entre ele e Ló, seu sobrinho. Tinham muitos rebanhos, muito gado, muitas tendas. E a terra não tinha capacidade pra eles habitarem juntos. Então, Ló chega pra ele e fala, ó, a gente precisa se separar, não tem mais condição. A terra não suporta mais a nossa...
Eles falaram que um pastor de um tá brigando com o pastor do outro, né, cara?
Uhum.
Exatamente.
Tava dando em rosto.
Sabe que o negócio que eu já acho interessante nisso? Como funcionava essa sociedade, né, cara? O cara é ele e a mulher dele, 2 velhinhos só.
Uhum.
E com um monte de servo, e pastor, e bem, e ouro. Como que isso se sustentava? É muito estranho. Ele não tinha filho, o Jacó já tinha 12 filhos lá pra frente que estavam por lá, né? Não dava pra roubar nada dele. Mas não podia aparecer um Cristiano da Vida lá, fazer uma revolta?
Um Cristiano da Vida, mano?
Roubar todas as coisas dele, matar os veinhos e se dar bem, cara? Não é muito estranho isso? Acho que já devia ser uma pequena cidade, né, cara? Um pequeno...
O lugarejo.
Uma estrutura, assim, já, com exército e tudo mais, né?
Água encanada e... saneamento básico. É, alguma coisa assim, cara. Mas eu não sei te dizer, infelizmente. Não.
Também
mas
não. É uma coisa interessante.
É um questionamento. As pessoas devem ter essa resposta pronta e podem até contribuir com a gente aí nos comentários desse programa, né?
Exatamente.
Aí, então, eles falam, então vamos separar. E Abraão chega pra Ló e fala, pode escolher, se você quiser ir pra esquerda, eu vou pra direita e vice-versa. Aí a Bíblia fala que Ló olha pra um lado...
Só e as vê areia.
Não, não fala isso. Ele fala que de um lado era muito bonito. As campinas eram verdes e tudo mais. Não fala como que era do outro lado, mas dá pra supor que não era tão bonito assim, né? Aí ele escolheu ir pro lado da prosperidade, né? Da coisa bonita. E Abraão foi com a sua turma pro outro lado.
Você acha que tava errado?
Se ele teve a opção de escolher, bobo Abraão.
Que deu a opção, né?
Exatamente. É. Bobo Abraão que falou, escolhe aí, malandro.
Você percebe, cara, que essa é uma primeira discussão sobre sustentabilidade na Bíblia, cara.
É, né?
Os caras viram ali que junto não ia rolar, eles iam ter que diversificar ali. Uhum. Parou pra pensar nisso?
Como não tinha muita coisa pra diversificar, né? Não dava pra mudar o tipo de trabalho que eles realizavam, né?
Sim. É. A cultura, né?
Não dava pra mudar. Aí vamos separar, é verdade. Então foram cada um pro seu lado e aí que Ló acaba armando suas tendas em Sodoma, né? Que é aí que a Bíblia aqui do Scofield, né? A Bíblia Estudo do Scofield fala que foi o primeiro passo de Ló pra apostasia. Na verdade, o segundo passo. O primeiro passo foi ele escolher um lado e o segundo passo foi ele parar lá em Sodoma. Aí Abraão vai pro outro lado, Deus chega pra ele de novo e fala, ó, lembra daquela promessa?
Segunda vez.
Você vai ser o pai de uma grande nação e mais do que isso, olha pro seu lado esquerdo, olha pro lado direito, olha pra frente, olha pra trás, onde seus olhos alcançarem, onde seus pés pisarem, essa terra será sua e da sua descendência. O que você faria se Deus chegasse e falasse isso pra você?
Nossa, cara, eu saía sapateando pela areia toda.
Isso é que eu pensei, então. Eu saía correndo, cara. Até onde eu consegui.
Imagina
chegar.
A cena maluca, né?
Se Deus chega pra você em São Paulo, Marcelo, onde você pisar aqui será seu. O que
você ia fazer? Corre pra uma concessionária.
Da hora, hein?
Mas foi isso que Deus falou pra Abraão nesse momento aqui.
No próximo capítulo acontece esse negócio muito sinistro.
É, muito esquisito.
Muito interessante que, na verdade, assim, tem lá uma guerra de um monte de rei que eu não prestei atenção, cara. Sei que uma galera tava de um lado, outra galera tava do outro.
É, eram 5 reis contra 4, né? 5 contra 4 e assim...
Agora calcule o rei, né, cara? Eu acho que o Abraão devia ser um rei também.
Pois é.
Pra ter essa briga toda, eu acho que eram reinadinhos, assim, muito pequenos, né?
Uhum.
E numa dessa, o Loth já começou tomando. Já, né?
Uhum.
Um dos reis lá levou Ló embora e daí mexeu com Abrão. Aí o cara ficou. Uhum.
Agora é pessoal.
É.
Não, pra vocês verem, né? Se fossem reis poderosíssimos com exércitos e Abrão lá só com seu gado e seus servos, nunca seria possível. Mas o que Abrão faz? Ele reúne
318 pastores.
Exato.
Eita Deus!
É daí que
agora
vem,
tudo
cara.
Faz sentido, cara.
Aham. Reúne 318 da sua turminha lá e vai atrás dos caras que sequestraram Ló e sua família. Olha que coisa maluca.
Ele se aliou ao rei de Sodoma, olha só que... Sim, não era um negócio de Sodoma do mal, né? Na época, pelo menos.
É,
totalmente.
Não.
Ele se aliou ao rei de Sodoma, foi lá, salvou Ló. Muito, muito louco isso, né, cara? Pensar que ele já tava tão velho nessa época também.
E trouxe o Ló, o sobrinho mimado, de volta, né?
Exatamente. É. Você não vai muito com a cara do Ló, né, Paulinho, pelo jeito.
Ah, cara, não vou.
Aquele cara que encosta, né, cara, ele fica lá.
É, ele parece muito um cara encostado mesmo.
Exatamente. Sempre que eu penso no Ló, eu imagino com a cara de um primo meu, cara.
Pensa as referências, cara, pensa as referências. 318, um cara encostado. Tem tudo a ver, cara.
Não, porque ele, na verdade, foi um cara que soube aproveitar algumas oportunidades, né? Ele foi com Abraão pro Egito e tirou o proveito que ele podia de lá, né? Mas é que, assim, o que me deixa mais irritado na história de Ló, vai ser daqui a pouco, mais pra frente, aí eu vou falar por quê.
E o Melquisedeque, cara?
Melquisedeque é uma grande...
É um mistério,
incógnita,
uma coisa na Bíblia,
cara.
Que é muito...
Já começa a citar ele como se fosse alguém conhecido, né?
Exatamente.
Capítulo 14 de Gênesis, versículo 18, já começa assim, e Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era esse sacerdote do Deus Altíssimo. É, e mais pra frente a gente vai ver algumas vezes a referência segundo a ordem de Melquisedeque. Melquisedeque, né? Dos sacerdotes. Mas ele aparece aqui. E o que que ele faz, Marcelo?
Ele abençoa, né, cara, o Abraão. E daí recebe o dízimo. O Cristiano vai gostar disso. Chega o cara lá, sacerdote, abençoa e recebe o dízimo de tudo que o Abraão conseguiu lá da guerra.
Os espólios.
Aí a história continua.
Cara, só isso, Melquisedeque?
Não tem muito o que falar aqui, né?
Melquisedeque é meio que... Se for entrar nessa história, cara, daí acabou Abraão, cara. Porque a gente vai ficar rodando de um canto pro outro aí. É, esquecendo então, o homem, né, cara?
Então, beleza.
É, eu não tenho o que falar, meu. Eu não estudei Melquisedeque, cara. Não hoje, sim. Aí Deus chega pra Abraão, terceira vez. Fala pra ele, fica tranquilo, não tenha medo, porque eu sou o teu escudo... E o seu galardão. Aí Abraão fala, tá bom, senhor. Você já me falou isso duas vezes. Mas eu já tenho quase 100 anos. Como que eu vou ter uma grande nação se eu não tenho pique nem mais pra correr o tiro de uma flecha, né? Olha que adaptação bonita isso.
Você viu só?
Aí ele fala assim, se o único herdeiro que eu tenho na minha casa é o meu servo Eliezer, né? Como que eu vou ser o pai de uma grande nação?
Ele já até pensava no testamento já, né? Você
acredita, é, né? Ele já tava...
É.
Você vê que ele já tava meio que pensando, pô, daqui a pouco pode acontecer alguma coisa, só tenho o capataz aí pra deixar as coisas.
Como Deus não tinha dado muitos detalhes, né? Ele já tava pensando, não, acho que você pode ser uma grande nação, pode ser meu afiliado, né? Quem sabe? Aí Deus fala pra ele, não, peraí, não vai ser seu afiliado, vai sair das suas entranhas, vai ser um filho seu.
Aí a promessa não vem, não vem, e eles pensam em como ajudar Deus, né? Como dar uma forcinha.
Porque assim, Deus falou que seria filho dele, mas aí não tinha falado que seria de Sara, né? Que até o momento era Sarai ainda, né?
Uhum.
Sara, muito esperta, chega pra Abraão e fala, Abraão, você já tá ficando velho, você já não é mais o mesmo, a pipa do vovô não sobe mais.
Daí ela tem a ideia, já que não pode ser de mim, né? Porque eu sou estéreo, aqui está a minha serva, seu egípcia, mais uma vez o Egito no meio da história, né?
Que é a maravilhosa ideia que gerou o maior conflito étnico de todos os tempos. O Oriente Médio tá em guerra até hoje, simplesmente porque Sara teve a brilhante ideia de falar, pega a minha serva, Hagar,
e resolve teu problema.
Resolve o problema da nossa descendência. Você vai ser pai de uma grande nação, você vai ter um filho. Eu não posso te dar um filho. Vai lá
seus
com ela.
Os problemas acabaram.
Daí deu certo, né, cara?
Dura que deu, né?
Funcionou bonitinho, quer dizer que não tava com o Abraão mesmo. Aí ele tinha, né, o detalhe, 86 anos.
86,
exatamente. O vovô tava esperto ainda. E aí tem aquele negócio, né, cara? Mulher é fogo. Quem já trabalhou, assim, com mulher no escritório, esse tipo de coisa, sabe que...
olha o que você vai falar, velho.
Que é triste.
Que você vai falar.
A chefe fala pra mulher ter o filho.
Uhum.
Ela tem, só que aí ela não consegue ficar quieta, né? Uhum. Ela começa a fazer piadinha. Começa, ai, desculpa, mas eu tô grávida. Sabe aquele negócio?
Bem por aí mesmo.
Ai, nunca queira ficar grávida, viu? Nossa, é problema.
Você não sabe o que é ficar grávida. Ah, é mesmo.
Quando não ouvia isso, cara, quando aqueles primeiros caras compravam um celular, né? Nunca queira ter um celular, cara. Ai, é um problema.
Tenso, galera.
E claro, né, cara, as mulheres, elas com um sorrisinho de, na frente uma da outra, mas vão percebendo as coisas, né? Uhum. E o problema é que a Sara não se deu bem com a Agar e a coisa complicou.
Complicou tanto que a Agar decidiu fugir, né? Ela não tinha sido expulsa nesse momento ainda, mas ela decidiu fugir, grávida, né? Aí Deus chega pra ela e fala, calma. Na verdade, é o anjo do Senhor, né? Mas quando fala o anjo do Senhor, é uma teofania.
Teofania.
Né? É uma...
Jesus.
É uma encarnação do próprio Deus, né? Que muitos podem até dizer que é o próprio Senhor Jesus, que é Deus encarnado, apareceu pra...
Hagar?
Cara, imagina Hagar. Que louco isso, se tinha até a cara de Jesus, né? O rosto de Jesus. Isso num filme assim é arrepiar, né, cara? Cara, eu não sabia, isso que é muito mais louco, cara. Depois pra frente a gente vai conversar sobre isso.
Ah, é? Tá bom.
É.
Tá bom.
Acho que a gente volta
assim. Acho que é na mesma hora que eu fico com raiva de Ló.
É hora da verdade.
Aí fala, você vai ter um filho, ele vai se chamar Ismael, eu ouvi a sua aflição, ele vai ser um homem feroz, fala isso, a sua mão será contra todos, e a de todos contra ele.
Muito legal, né? Depois que a gente vê a história toda, isso
faz todo sentido, né, cara?
E ela ficou calma e voltou pra casa e lá nasceu
Deus falou pra sujeitar a Sara, né?
É verdade.
É legal, cara, que nisso dá pra ver que Deus honra não só Abraão, como honra Sara, né, cara? Honra o pacto com ela.
ela também, mesmo não tendo sido diretamente com ela.
Sim, sim.
Mas é bacana isso, assim, quem tem visão que a Bíblia é machista, que Deus é machista e essas coisas, você vê que não era, o negócio não tava só com ele, né? Era na família. Isso tem muito significado, é muito, muito bacana isso.
É, Deus abriu uma exceção, né? Abriu um parênteses dentro da promessa dele.
Falou, não preciso falar, né, cara? Mas sim, o que era aquilo mesmo.
É que se a gente for olhar, né, todas as figuras que estão por trás dessa história, cara, nossa, tem material pro ano inteiro de podcast, cara.
Ah, com certeza. Né? Ele tá dando uma visão panorâmica, né?
Exatamente. É, só que ninguém ia ouvir também, né? Então...
É.
Fora isso, né?
É. Deixa as pessoas lerem por conta, porque a história é muito interessante mesmo. Você entra nela, assim, porque a história é bem contada na Bíblia, né? Então é bem legal ver todos esses detalhes.
Cara, capítulo 17, versículo 18. Vou pensar que a gente até editou essas partes que a gente ficava procurando, né? E, peraí que eu vou procurar aqui. Mas não é, cara. A gente tá pegando os versículos na hora. É uma coisa de louco. Olha só. 17, 18. Abraão disse a Deus: permite que Ismael seja o meu herdeiro. Aqui tá declaradamente querendo dar forcinha, falando: ó Deus, você não percebeu ainda? Mas nós estamos dando uma forcinha aqui, ó. Vamos resolver já esse negócio aqui. Deixa o Ismael ser meu herdeiro, né, cara? Já tá resolvido aqui, tudo prontinho. Aí que Deus realmente vai honrar, né, a Sara e dizer que é com ela.
É, mas só antes disso, Deus aparece mais uma vez ainda, no mesmo capítulo 17, no começo dele, aparece mais uma vez pra Abraão falando: Abraão, pensa que eu não vi o que você aprontou lá, né? Não fala isso na Bíblia, né? Mas eu imagino que Deus falou.
Você não com essas palavras.
É. Abraão, presta atenção, eu vou mudar o seu nome e vou mudar o nome de Sara pra você lembrar dessa minha aliança mais uma vez. E assim, não é essa a tua descendência. Apesar de ser uma parte da sua descendência, mas a grande nação que eu quero fazer é a partir do seu filho Isaac, que já vai chegar.
Aí começa também o terror de Deus, né, cara?
Por quê?
Dos que querem se converter ao judaísmo, a circuncisão.
Ah, é. É nesse momento?
É.
A circuncisão. É. Ah, é. É verdade. No mesmo momento que ele muda os nomes, ele fala: agora, filho, pra você não esquecer mesmo dessa aliança...
Caraca, cara, não ia esquecer nunca mais. Cara.
É, porque quando ele... Quando ele fosse tentar ter filho com outro, ele ia lembrar.
Malandro!
Cara, isso tudo é porque ele aprontou com a mulher, cara.
Olha, não, aprontou não, né, cara? Foi, tipo, com a patroa dele, liberou, né?
É, mandou, né, cara? Essa hora o cara é obediente pra mulher. Né?
Essa hora, né? É, deixa comigo, eu faço esse sacrifício. É, teve que cortar o prepúcio, né, digamos assim. A pelezinha do...
Ok, ok, ok.
Ok.
Ó, tem um infográfico aqui no post pra você ver como é.
E um antes e depois também.
E teve que cortar dele, né? De todos os seus servos e todos que estavam na sua casa.
Os 318 pastores também entraram na mudança.
Só os homens, no caso, né?
É.
Eu acho que precisamos de uma voz feminina nesse programa.
Nossa, é mesmo, né? Agora que eu tô mais ausente, aê!
Dri, o que você tá achando desse programa?
É muito bom. Eu não ouvi ainda.
E como a gente falou, a gente tem que revezar, né, no cuidado do nosso filho recém-nascido.
Com certeza vai estar muito bom, com certeza.
E nós estamos falando de Abraão.
Fica a dica, tem a história de Abraão, não fica a dica, não tem?
Tem sim, é um livro do Hernandes Dias Lopes, que a gente já recomendou aqui, o De Pastor a Pastor.
Ah, vamos recomendar muitos livros do Hernandes Dias Lopes.
É verdade, tem muita coisa boa.
Muita coisa boa, gente, o cara é demais.
E falando de Abraão, tem o livro 4 Homens, 1 Destino. Quem são os 4 homens, Dri?
O primeiro é o Abraão. O último é o José. O último era o mais difícil de adivinhar, hein? Quando eu vi 4 homens, 1 destino, eu pensei, bom, os 3 primeiros eu já sei, agora quem é o último? O último é o mais difícil, José. Então imagina quem são os outros.
Pois é, Abraão, Isaac, Jacó e José.
Não conta, amor, deixa eles descobrirem.
Pai, filho, neto e bisneto. Acho que é a única vez na história que 4 gerações são tão importantes para a história. marcaram, fizeram diferença no plano de Deus, né, esses quatro homens de Deus aí. E Hernandes exatamente faz essa análise das promessas feitas por Deus na vida deles, como eles esperaram, como eles enfrentaram as dificuldades.
Tudo que aconteceu na vida.
Então você vai ver essa análise completa no livro do Hernandes Dias Lopes. Hoje está num preço muito legal no site da Agnus, não sabemos quando você está ouvindo esse programa, mas está por R$18, é só clicar aí no post desse programa aqui. Você clica, entra direto lá e faz a sua compra e recebe com uma grande comunidade na sua casa.
Ah, é, gente, não deixe de adquirir, porque a leitura do Hernandes Dias Lopes é muito gostosa, é muito fácil de entender, é bem gostoso de ler. É,
flui
você
bastante.
Você começa a ler e não quer parar mais. É. Fica a dica!
E agora que vem a uma parte curiosa da história, né?
Cara, e aqui eu acho mais bonita, cara. Eu fico imaginando isso acontecendo, cara. É muito legal. O Abraão tá lá de bobeira, lá, sentado na sua tenda, meio-dia, depois da feijoada. Ele dá uma olhadinha, cara, tá chegando três homens a pé, assim. E ele simplesmente sabe, cara. Uhum. Na hora, ele simplesmente sabe do que se trata.
É, isso é tenso, né?
Não diz nada se esses homens, eles têm...
Brilhavam, tinham uma
auréola. Uma coisa na cabeça. Se eles estão com roupa de alienígena. Nada disso, cara.
Com asa, né, gigantesca nas costas.
É. Ele simplesmente sabe, cara. Isso eu acho muito bonito. Ele já chega, já implora pra eles ficarem, começa a preparar um monte de coisa.
É, manda preparar um churrasco lá. Pega aquele boizinho lá, faz o churrasco.
Ele foi no rebanho, cara. Correu até o rebanho, ele mesmo escolheu.
É verdade.
É, na forma que tá contado na Bíblia, já tá falando. Então, disse o Senhor. Uhum. Eu voltarei aqui, não sei o quê. Então, assim, já é essa teofania mesmo, né?
Uhum.
Que você tá falando aí.
E é mais uma vez, né, a gente imagina que seja Deus, né, mais dois anjos com ele, né, que dizem para Abraão, mais uma vez, Abraão, Abraão, você vai ter um filho, eu vou voltar aqui e vou conceder que a sua esposa, Sara, engravide, mesmo estéril, mesmo com 90 anos, mesmo você com 100 anos, vocês terão um filho. Nisso Abraão ri, nisso Sara, que tava ouvindo atrás da cortina, né, dentro da tenda, ri.
Na hora que ele fala isso, Sara, de trás da cortina, faz tudo.
E se eu tivesse lá, eu ria.
É verdade. Todos nós riríamos, né, sem saber o resto da história. E é engraçado que o senhor fala, ah, Sara, sei que você tá aí, eu sei que você tá rindo. E ela grita lá dentro, eu não tô rindo, não.
Não, não é a Sara, não. Eu fui embora.
É. Ele fala, não, você riu sim. Mas você vai ver, mesmo assim eu vou cumprir. Engraçado, né, Deus, isso que é o mais maravilhoso da promessa de Deus, né? Mesmo eles terem duvidado tanto, mesmo eles terem tentado dar uma forcinha pra Deus com H, mesmo eles terem rido quando o próprio Deus falou pra eles aquilo, Deus não desistiu. Se fosse eu, né, se eu fosse Deus, chegaria e falaria, não, tudo bem, você não quer? Então não vai ter mesmo, né, agora você vai ter motivo pra rir. É, mas não.
Ismael, Deus. Sai da terra do seu pai.
Reboot de novo.
Resolveu. Ninguém tinha escrito nada da Bíblia mesmo.
Pronto, verdade. E aí continua a história, né? Aqueles outros dois homens continuam caminhando em direção a Sodoma pra conversar com Ló. E nisso, Deus, né? Vamos chamar de Deus, né? Mas é... personificação de Deus lá, conta os planos dele com relação a Sodoma e Gomorra, que era uma cidade muito mal.
Com raiva do Ló, cara. É agora que você
já vai chegar.
Agora é a hora.
É porque eu fico pensando nisso, né? O que eu imagino? Deus ficou lá conversando, Abraão olhando pra Deus, os caras foram.
Uhum.
E nisso, cara, o Abraão podia ter perguntado tanta coisa, eles podiam ter conversado sobre tanta coisa.
Uhum.
Ele ficou só naquela, né, cara?
É, Deus fala pra Abraão, Abraão, eu vou destruir Sodoma e Gomorra. Mas ele fala, mas você vai destruir essas duas cidades? E se tiver pessoas justas lá, o que a gente vai fazer? Você vai destruir os justos por causa dos injustos também?
É,
aí Moisés fala, se tiver 50 justos...
Moisés, ótimo.
Eu falei, Moisés, cara?
Volta aí.
Aí Moisés fala, se tiver 50 justos... Moisés fala, se... Moisés fala, Moisés... Aí Abraão fala, se tiver 50, o senhor desiste de destruir? Não, se tiver 50, eu desisto. Ah, mas vamos baixar um pouquinho mais, 45, vai. Ah, 45 também. 40, 30, 20. Ah, senhor, eu sei que... Já que o senhor deixou 20, e se tiver 10?
Abraão fez igual o cara das Casas Bahia. Quer pagar quanto? E foi diminuído, né? É.
A hora que chegou no 10, Deus aceitou, ele já achou que era demais, né? Não, 10 tem que ter, né? 10 tem que ter. Mas não tinha...
Na verdade, não tinha nenhum, né, cara? Você não acha?
Se você pensar bem, é, né?
Se Deus falar que vai destruir Curitiba, você fala. Se tiver 5 em Curitiba, vai destruir, cara. Não tem...
Deus vai chegar pro Curitibano e vai falar: vou destruir todo o resto do Brasil.
O Curitibano vai falar: mas se tiver...
Mas se tiver um, Deus.
Ló tava lá também à toa, o pessoal fica muito à toa, uhum, na época. É. com aquele matinho na boca.
tipo Jeca Tatu, assim, ouvindo podcast no máximo.
É. E Ló tava na porta da cidade, no que ele viu os caras também, cara. Na hora ele já sabia. Daí ele ficou insistindo, os caras ainda fizeram: não, pode deixar, a gente vai ficar aqui na praça mesmo. Ele insistiu pra eles entrarem.
Vamos tomar um negócio.
Aí eu não sei se o Abraão mandou um SMS ou textou. Textou o Ló. Falou: ó, tá indo dois caras aí, meio assim. Mas da mesma forma, ele também sabia.
É verdade. Aí ele convidou os caras pra dentro pra conversar, né? Pra dentro de casa, isso tá dentro de casa. E a cidade inteira conta que todos os homens da cidade, olha só que porcaria.
Os homens, entenda como quiser.
É. E vai na porta e fala: Olá, eu sei que tem dois homens novos aí. E parece que eles são bonitão.
Loló.
Traz eles pra fora aí, porque a gente quer abusar deles. Olha isso, cara.
Imagina a podridão que tava, né?
Olha o nível disso. Aí Jó sai, fecha a porta atrás dele e fala:
Jó.
Jó.
Ok.
É, o importante é o conteúdo, cara. Os nomes, vocês vão ouvindo aí como quiserem.
Tá, o Mó foi lá.
Aí Pó sai, fecha a porta atrás dele e fala: Pera aí, tem dois homens aqui, mas vocês não vão tocar neles. Por causa disso que eu amo o Ló. Mas eu tenho duas filhas que ainda não foram tocadas por homem nenhum. Ao invés de colocar eles pra fora, eu coloco as duas e vocês fazem o que quiserem delas. Cara, caraca, que proposta é essa, mano?
Daí eles: ah, não queremos essas nojentas.
Aí é legal, a gente tá contando muitos detalhes, a ideia era passar mais por cima, né? Mas a,
não,
a história
mas
é tão empolgante.
Essa parte é legal.
Aí os caras vêm pra cima de Ló e arremessam ele contra a porta. A hora que ele bate na porta, coloca a mão pra fora, assim, os anjos do Senhor, puxa ele pra dentro e fecha a porta de novo. E nesse mesmo momento...
Meio Siler esse negócio, né?
É,
cara?
Exatamente. Os anjos cegaram todos os homens lá de fora e eles ficaram rodando e não achavam a porta mais. Ficaram cegos. E nisso eles puderam se refugiar dentro da casa novamente.
Aí os anjos falaram, né, ó: o bicho tá pegando, o pessoal vai invadir o morro mesmo, vai subir o alemão.
E não vai descer ninguém.
E vocês têm que sair daqui e tal. E o Ló até chamou os genros deles, os noivos das filhas. Esses caras também eram uma raridade lá, né, vou te falar.
Pois é, eles riram, né? O Ló chegou pra eles e falou: ó, você deve ser destruído. Eles começaram a rir e tal. Aí Ló falou: ah, tá bom. Então vocês vão ver amanhã.
Já não gosto mesmo desses urubu aqui em cima das minhas filhas.
É, pronto.
Já resolveu dois problemas uma vez só, né, cara?
Aí a ordem que os anjos deu pra Ló foi: vocês vão fugir, a cidade
tá
sendo destruída, vocês vão pra zoar. E não olhem pra trás de jeito nenhum. Vocês não podem ver isso. Aí todo mundo já conhece a história de...
E aquela musiquinha que eu odeio.
Pra trás. E eu se deu mal a música. Mulher de Ló. Virou uma estátua de sal.
Eu ficava revoltado. Como que todo mundo cantando na risada dessa desgraça, cara? Eu não aguentava. Na escola dominical eu não aguentava, cara, essa música. Eu odiava.
Muito boa, cara. Muito boa a sua indignação. Muito cabível.
Cara, você tava com dó da mulher de Ló, é isso? Cara, é uma desgraça, cara.
E todo mundo canta animadinho e tal. Tudo, né?
Feliz da vida, né?
Se ferrou.
Virou sal.
Aí não, e a música é assim: olhe pra mim e você vai ver. Ela ficou assim.
Cara, que agressividade, cara. Que essa mulher. Eu nunca tinha pensado nisso. É muito sádico.
Bom, então, ela olhou pra trás e virou uma estátua de sal. Tem um filme, cara, que filme que tem essa imagem? Porque tem essa imagem muito clara na minha cabeça, uma cena dramatizada, ela virando uma estátua de sal.
Seu Príncipe do Egito mesmo. Pode ser, pode ser.
É o príncipe do Egito, cara.
Cara, eu sei, cara, eu sei. É um da Arca de Noé que mistura todos os personagens igual eu tô misturando agora. É verdade.
Ah, você me falou desse filme.
Cara,
você
é
já
terrível.
Me falou dele. Eu acho que eu sei qual filme que é, cara. Eu assisti esse filme, é bem antigão,
não é? É, não é tão antigo assim.
Ah, tipo, mas tem uns 10 anos aí.
Por aí, pra mais, é. Não porque é dos anos 60.
Eu assisti quando a Letícia tava grávida, cara. Um filme bizarríssimo.
É, né? Ele mistura Ló com Noé, cara. Noé, Ló vai pra Arca também, umas coisas assim.
Exatamente, cara. É muito
que bizarro, cara.
É tipo um cara que não manja nada de Bíblia e fala, vamos fazer um filme sobre a Bíblia. Eu faço porque, vou deixar.
Tipo, fez de recortes.
Se você pesquisar não, eu lembro mais ou menos.
É muito
eu
bizarro.
Eu lembro mais ou menos.
Aí os caras estão na Arca, aí chegam uns mercadores, assim, numas balsas, vendendo
é,
um
negócio. É, tipo um pedalinho, assim, né?
É, verdade.
Tipo Otherworld.
É tipo Otherworld, igualzinho Otherworld. Muito bom, enfim, não assistam esse filme, ou assistam pra dar risada, é revoltante. Aí Abraão, então, vai, dentro de Canaã ainda, né, vai pra Terra do Sul.
Que é a terra dos filisteus.
Exatamente.
Esses caras têm...
Um papel importante,
tem história, né,
né
cara? Tem história no povo de Israel, são os argentinos.
Exatamente, é a Argentina de Israel, isso aí. E Abraão tem uma ótima ideia. A gente tá chegando numa terra estranha. Minha esposa tem 180 anos e tá um pitelzinho ainda.
Tudo em cima. Que isso, cara. Não tinha nem metade disso. 89 pra 90.
Ah, é mesmo? Não tinha nem nascido Isaac ainda.
É, tava grávida. O dia tá grávida ainda, cara. Isso que é mais chocante.
Ela tava grávida? Ou podia estar?
Podia estar. Foi depois da promessa
não, porque,
de Deus.
Dia de
foi entre a promessa estar, de Deus né? E o cumprimento.
Tá.
Exatamente. Pode ser que o filho não seja... Não.
Para com isso, mano. Vai pedir o DNA agora, cara. Então eles chegam lá nesse lugar e Abraão fala: esta é minha irmã. Olha só, que coisa, que novidade, né, na vida de Abraão. E a história é a mesma, só que a única diferença é que o rei lá do lugar não chegou a tomar...
Que apesar de ser o rei dos filisteus, é um cara de gente boa pra caramba.
Um cara de gente boa. Mas... Não chegou a tomar Sara. Deus falou pra ele antes, ó, você vai tomar uma mulher casada e vai tomar na cabeça. Aí
ele fala pra Deus, nossa, mas... Engraçado, esse cara também tá falando com Deus, né, cara?
Tá falando com Deus,
outra
né?
Outra coisa pra pensar também.
É Deus
também.
Que tá falando com ele, na verdade. Não, mas ele dialoga.
Dialoga. Ele fala, nossa, Deus, mas eu não tenho culpa nenhuma, esse cara que veio falar, mas Deus fala, então por isso mesmo, por isso que eu protegi você de não fazer a caca, e realmente não aconteceu nada.
Não aconteceu.
Eu acho que também ele deve ter olhado pra vozinha e falar, meu, deixa pra lá, né?
Não vale,
ele,
né?
Ele viu aquela tiazona, né? E é mais maluco, cara, que teve outra praga, né? Na verdade, as mulheres ficaram todas estéreis.
Exatamente.
Quanto tempo precisou pra eles perceberem isso, né, cara?
É, deve ter sido um bom tempo.
Aí o Abraão ainda, depois que o Abraão ainda perdoa os caras, é muito engraçado, meu. O cara faz o que faz e ainda o pessoal vai pedir desculpa pra ele.
É, mas quando o cara vai falar com ele, Abraão fala assim, eu tava com medo que vocês me matassem por causa dela, mas na verdade, ela é minha irmã. Ela é filha do meu pai, não é filha da minha mãe.
Agora entra aquela, né?
Ah, bom, né? Ainda bem, né, que você tava falando a verdade.
Agora tudo faz sentido.
Ela realmente era meio-irmã de Abraão.
Abraão.
É Abimeleque, né, o cara.
É. E eu vou mandar um spoiler, hein? O Isaac fez a mesma coisa.
Fez.
E
tá
com
na
o mesmo cara.
Ah, foi com Abimeleque também?
Sim, cara. Não é incrível isso?
Cara, a história é cíclica, né? Que louco.
É muito maluco, cara.
Muito bem. E aí, então... Então, cumpre-se a promessa com a chegada de Isaac. Claro, trouxe muita alegria para aquela casa, né? Imagina, com 100 anos, Abraão tendo filho, com 90 anos, Sara tendo filho. Vendo aquela promessa sendo cumprida, Deus realmente sendo fiel naquilo que havia prometido e reafirmado tantas vezes a Abraão. Nisso, Agar e seu filho são expulsos por Sara, porque Ismael...
Não precisa mais do backup mesmo, podemos...
Exatamente, né?
É, desfazer.
Ismael era 14 anos, né? Mais velho do que Isaac. E ficava provocando o bebê, o menino, sei lá o quê. Aí a Sara subiu no palco, né?
No salto.
Ou desceu do salto. Sara pôs as asinhas de fora e falou, não, agora você não tem mais nada aqui, não tem mais valor nenhum, cai fora. Deus teve misericórdia de Agar.
Ela tinha botado o menino pra morrer, né?
É, porque tava no deserto, tinha acabado os mantimentos, tinha acabado a água e tal. Fez ela enxergar um poço com água e tal, e criou o filho lá no deserto mesmo.
Tem uma parte muito bonita nisso daí, cara, que o menino daí tá falando que o menino virou flecheiro, né?
Uhum.
Mas não é isso, não. Tem uma promessa que Deus fala que o Ismael vai ter uma grande descendência.
descendência, que dele virão 12 príncipes, depois tem até o nome dos filhos dele. Uhum. Assim como aconteceu com Jacó, né? Eu acho que a gente tem essa mania de, sei lá, ter uma raiva de Ismael, né? Sei lá, preterir ele. Mas o primeiro que ele não tem culpa de nada disso, né? Uhum. E outro que realmente Deus abençoou esse cara, né? Deus cuidou e olhou pra ele de uma forma muito bonita também.
Uhum. Com toda certeza.
E é engraçado que a história da Bíblia continua com a descendência de Isaac, né?
Uhum.
E será que existe uma outra
Bíblia,
história paralela? É, uma Bíblia ao lado
ao
do
Corão.
B? A Bíblia lá do B que conta outro lado. Ou o Corão conta?
Eu acho que não, cara.
Não, eu acho que desse jeito
não. Que o Maomé depois percebeu, pô, nós somos aquele povo lá que na Bíblia tá, Ismael. Eu acho, tá? Não, não fiz pesquisa nenhuma. Mas aí eles meio que se identificaram com esse povo, mas acho que não tinha história e registros.
Registrado, né? Igual tem a Bíblia.
É, não tinha isso.
A gente pode estar dando uma grande bola fora, né?
Sim. Pode ser que o mundo todo esteja dando uma bola fora e não seja também.
Pois é. Aí então acontece, né, aquela promessa chegou, que é Isaac, na vida de Abraão e de Sara, e Deus num belo dia chega pra ele e fala, Abraão, aí Abraão fala, ô Deus, já recebi sua promessa, né, e agora? Qual é, né?
Qual é?
E agora? Vai falar que eu vou receber outro filho, né? Já não basta tanta espera, tá? Eu falo, não, calma aí. Sabe esse filho que você ganhou? Você vai oferecer em sacrifício pra mim, o seu único filho.
E essa é a parte mais tensa da história do cara, velho. Na verdade, cara, esse texto aí, ele é muitas vezes usado pra pedir oferta, pedir coisas do gênero, mas quando você vê esse momento da história de Abraão, ali é o crucial. Na verdade, eu diria que ali é o ápice, ali que é a história dele. É o momento que Deus...
comprova a fé dele. É, porque até então...
o feedback dele, né?
É, porque até então, Abraão não mostrou muita fé, ao meu ver.
É, ele tava tocando a vida, né? Deus falava, ah, tu vai ter um filho. Vá, beleza.
É verdade.
Ah, pô, tá demorando. Ah, vamos dar um jeito aqui.
Daí ele foi cumprindo a missão dele, que é ficar rico.
É, ele foi tocando com a barriga, assim, né? Foi, vai indo. Mas chegou uma hora que Deus falou assim, não, meu amigo, agora, cara, agora nós vamos dividir os homens dos meninos aqui. Entendeu? Agora nós vamos ver. E daí, cara, que tem esse ponto da história, cara, que ao meu ver, assim, cara, é uma das histórias mais agressivas da Bíblia, cara, no sentido de devoção, assim. Muito legal. Tem um livro, não sei se vocês já leram, chama-se O Livro de Deus, que é uma história romanceada da Bíblia e tudo mais. E eu li um trecho, não li esse livro inteiro, e na história de Abraão, quando chega nesse ponto, cara, é de partir o coração, cara. Deixa eu ver se tiver um link aqui, eu vou passar o nome do autor pra vocês.
Eu já vi essa Bíblia. Ela é romanceada em ordem cronológica, né?
Isso.
É, mas eu nunca li, não. Aí Abraão atende, né? Pelo que a Bíblia relata, atende prontamente. Levantou-se pela manhã de madrugada, preparou as coisas, levou seus servos e levou Isaac. Porque segundo Abraão, eles iam fazer uma adoração a Deus, né? Chegou num certo ponto, deixou os seus servos pra trás, falou, fiquem aí que nós vamos lá e depois de adorarmos voltaremos. Isso é uma coisa interessante que eu não sei se ele falou no plural, pensando que Deus faria o que realmente fez, que foi de voltar atrás, ou de mudar o que estava dizendo pra acontecer, né? De mudar o destino da história, ou se ele não queria assustar o seu filho, né? Tem muita gente que fala, olha só, Abraão já tinha a fé e sabia que Deus não exigiria isso dele.
Cara, mas eu acho que eu já ouvi também esse trecho em pregação é realmente muito utilizado, né?
Uhum.
E eu lembro que uma vez eu ouvi e eu acredito mesmo que nesse tempo o Abraão amadureceu, né, cara? Ele teve tantas oportunidades de conhecer a Deus de verdade, assim. Provavelmente ele tinha mais fé que mesmo se ele fizesse isso, Deus podia ressuscitar o Isaac, sabe?
É, o nome do livro lá, o Livro de Deus. Nesse livro ali, na hora que Abraão tá subindo ali, a narrativa do cara é mais ou menos assim. É aquela angústia de Abraão de confiar em Deus, mas tá entregando a única coisa, o único bem realmente que ele tem. A única coisa que saiu de dentro dele realmente, porque, né, o Ismael já tinha vazado. Então o que ele tinha dele, o que ele tinha de referência dele era aquilo. Então, esse embate assim, entre confiar em Deus e entregar o que ele tem para Deus, que faz uma referência perpétua aí com a vida do cristão ao longo da tua vida inteira, que é o que é mais, para mim, o mais apaixonante dessa história.
Uhum. E o mais interessante, né, é que Deus, quando o Abraão levanta a faca para matar o seu filho, Deus fala, pode parar, Abraão, que você já provou o que eu queria que você provasse, tá de boa, pode desamarrar seu filho. E aí que muda a história, né, da teologia da prosperidade, né? Porque quando eles usam a história de Isaac, eles só falam
eles
que...
Eles vão até o final, eles matam o moleque.
É, exatamente. Eles só falam, olha só, Abraão ofereceu o seu único filho, mas na hora de Deus pegar, ele falou, não, pode ficar pra você, né?
É, na hora, ele tava pra descer o martelo, Deus... Pera aí.
É, pois
quando
é.
Eu era criança, eu via essa história e ficava pensando, cara, mas se não desse tempo...
Uhum.
Pensou?
Se Deus se atrasasse.
É.
Ou se Abraão não ouvisse, né, cara?
É, bem, a gente já, tá né, tão bem. Tenso ali no negócio, não presta atenção.
É.
Eu pensava isso mesmo, cara.
É, mas eu também.
Eu também, cara.
Eu acho que, inclusive, deve ter acontecido várias vezes, mas Deus voltou o tempo e acertou o tempo, o timing.
Ô, louco.
É verdade, né? Deus é Deus.
Bem, gente, essa é basicamente a história de Abraão. Depois tem ainda a história dele enviando, né, o seu servo para arrumar uma esposa para Isaac, né? Mas isso você pode conferir aí na sua Bíblia. Não,
isso
mesmo.
Isso aí fica para a história de Isaac.
A Bíblia mais perto de você.
É, a Bíblia mais perto de você, você pode conferir isso. Importante a gente ver que realmente construiu-se uma grande nação a partir de Abraão. Abraão morre com quantos anos?
Eu tenho aqui no meu TXTEX.
137. 187?
Não, perdão.
175. 165.
70. Não, 165. Esse é o número cabalístico, né, cara?
É.
Explica aí, Cristiano.
Na verdade, sim. Tem certeza, cara?
Não sei. Isso é importante pra entender toda a história.
É porque assim, ó. Se Abraão viveu 165 anos, pensa comigo. 1,65, né? O 1 de uma extremidade mais o 5 da outra, somados, é igual ao 6 do meio. Uhum. E isso explica tudo.
É 66.
É o 66 que somado dá 12. Uhum. E 1 mais 2 dá 3.
Já entendeu?
Que...
Entendendo
que
tudo?
Não...
Ó, não, presta não, atenção,
essa parte
ó.
Do 12 e do 3 é legal.
Com esse enigma, você consegue responder todas as dúvidas que nós tivemos durante esse programa. Então, se você falar assim, ah, vocês esqueceram de falar aquilo? Não, está falado nesse número aqui.
A resposta é 3.
A resposta não é 52, é 165, né?
165, exatamente.
Eu tenho uma coisa que eu queria comentar antes disso.
É tão relevante quanto essa?
Não é, mas faz parte. A Sara morreu aos 127 anos.
Isso.
Daí Abraão vai lá, enterra ela, tal, com honra que ela merecia realmente. E ele tinha 137 anos. Aí aquele negócio que a gente conhece, né, cara? Velhinho fica viúvo, não espera em nada. Bicho já saiu, já teve um monte de filho depois disso.
É, porque daí, né, cara?
Uma renda mesmo,
daí é vida
mesmo,
louca,
cara.
Né, cara? O cara cansou de ficar jogando dominó, né, cara?
E o mais interessante que eu acho disso, cara, que ele teve um monte de filho, mas ele fez questão de sumir com todos eles, assim, sabe? Já mandou todos pra longe de Isaac.
É pra não dar treta, né, cara?
É interessante isso, cara. Eu falei, vou dar uma zoada aqui, mas, ó, Isaac que é...
Da promessa.
Da promessa, exatamente.
E ele chegou a ver os netos dele, Paulo?
Então, pelas contas que a gente fez aqui, chegou a ver alguns deles. Isaac e Jacó, né?
Alguns, né? Alguns.
Nossa, deles. Isaac e Jacó, não. Esaú e Jacó. Ele chegou a ver Esaú e Jacó por 15 anos, né? Mas assim, isso é interessante, porque Deus fala que a descendência dele seria como as estrelas do mar, ou como as areias. Estrela do mar, cara, olha isso.
Pô, tem um monte, cara.
Mas não é tanto quanto a promessa de Deus.
Porque eu ia falar as estrelas do mar, é as areias do céu?
As areias do céu. Cara, que papo de maluco, mano.
Mas mesmo assim, quando Abraão morreu, ele tinha um filho da promessa e dois netos da promessa e só, né? Então, assim, ele não chegou a ver a promessa se concretizando, se cumprindo de fato de ser uma grande nação, mas ele confiou naquilo. Por isso que ele é chamado do pai da fé, né? Hebreus 11:8. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu. desapareceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Pela fé, peregrinou na terra prometida como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaac e Jacó, coerdeiros da mesma promessa. Pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Pela fé, Abraão e também a própria Sara, apesar de estéril e avançada em idade, recebeu poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Assim, daquele homem, já sem vitalidade, originaram-se descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e tão incontáveis como as areias da praia do mar. Todos esses viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Viram-no de longe e de longe o saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. É aqui que ele conclui a história dos heróis da fé, né? Que ele cita vários heróis e finaliza com Abraão. Embora a gente não tenha visto muita fé no decorrer da história de Abraão, mas é que a gente não estava junto com ele, né? A história
é longa. Mas eu acho que ali na hora do sacrifício ali, você tem um ápice de fé que foi... Uhum. Valeu pelo resto da vida dele, né?
Uhum. Mas mesmo assim, é que fala que ele andou em terra que ele não conhecia. Ele estava indo para uma direção que Deus estava mostrando sem saber o que esperava por ele, né?
Sim.
Então, eu acho que esse tipo de atitude já traz muita grandeza para a história de Abraão, né?
Outra musiquinha que eu não gostava também é o pai Abraão tem muitos filhos.
Cara, mas essa aí tem todo sentido, cara, porque se... Abraão,
mas eu não gostava, dizer... cara, achava que era tipo uma idolatria.
Abraão não quer dizer pai de muitos, entendeu?
É pai da fé,
Abraão,
né, cara?
Tem muitos filhos.
Mas eu sou um deles, você também? Se liga.
Claro, cara. Pô, mas...
Eu sou vida,
mas, mano, todas as famílias da Terra não foram benditas por conta de Abraão?
Mas por Jesus, né, cara?
Mas, então aquela promessa de Deus lá...
Mas,
descarta.
Olha só, pode falar. Maria tem muitos filhos ela tem...
Aí não pode, cara, os católicos mas não aceitam.
Mas Maria só teve um filho, cara.
Não teve, cara.
Abraão também.
Maria não teve um filho, Jesus?
Mas não teve só um.
Ah, é verdade, tá
Nem
certo.
Nem Abraão teve só
então,
um.
Então Maria teve, sei lá... 7 filhos.
Enfim, tá. Eu também não gostava dessa música.
Ah, eu gostava da parte que eu acho mais teologicamente correta, que é balança a cabeça. Porque daí fica todo mundo doidão.